Influencers da Ciência.
Olá, aqui é a Jay e hoje eu vou contar para vocês uma das maiores tretas no meio científico. Para mim é uma das maiores, porque envolve um nome muito conhecido por todo mundo, que é o Newton e o nosso querido filósofo Leibniz. E hoje eu vou mostrar para vocês como o nosso querido Newton é uma pessoa treteira. O cálculo foi descoberto quase que simultaneamente por dois homens trabalhando independentemente um do outro. Um cientista inglês muito pouco conhecido chamado Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, um filósofo alemão. A polêmica entre eles não teve apenas implicações filosóficas, religiosas e diplomáticas, mas também outros desdobramentos. Um exemplo é que essa disputa pode muito bem ter sido um fator no desenvolvimento do que conhecemos hoje como artigo científico. Esse tipo de artigo surgiu por volta da metade do século XIX, depois de um longo período de desenvolvimento, e ajudou muito a estabelecer o fenômeno das descobertas simultâneas. Mas por que eu estou dizendo isso? Na segunda metade do século XVII, as comunidades científicas estavam pouco desenvolvidas, e muitas vezes os cientistas só distribuíam seus artigos, que nesse momento eram constituídos de cartas e bilhetes, entre um pequeno grupo de colegas. Fora que muitas vezes esses documentos eram escritos na forma de anagramas, onde só o autor poderia, de fato, saber o que estava escrito ali. Isso foi feito tanto por Newton quanto por Leibniz, impossibilitando provas sólidas da anterioridade. Ambos os homens eram gênios. Para falar a verdade, eles iam até além da concepção normal do que é um gênio. Newton nasceu no mesmo ano da morte de Galileu, em 1642, e fez descobertas fundamentais na ótica, matemática, gravitação, mecânica e dinâmica celeste. Já Leibniz, nascido 4 anos depois, é muito menos conhecido que Newton, e algumas vezes dizem que é por causa do conflito que teve com o outro gigante. No entanto, ele foi mais vasto e mais profundo do que Newton. Seus interesses incluíam história, economia, teologia, linguística, biologia, geologia, direito, diplomacia e política. Assim como, se você ainda não está contente, matemática, mecânica celeste e terrestre e a filosofia. Ou seja, ele era uma academia inteira. Porém, ele não era acadêmico. Ele havia estudado direito e ganhava vida prestando serviços legais e diplomáticos para vários membros da nobreza da Alemanha. Ele também tinha um grande interesse em metafísica, o que foi parte da razão pela qual ele e Newton não puderam entrar em um acordo. Mas foi justamente por conta desse aspecto que o levou, pelo menos conceitualmente, mais longe do que Newton, chegando até mesmo no que hoje chamamos de física moderna. Isso mesmo, mecânica quântica. Ele realizou um importante trabalho em lógica simbólica, introduziu um aperfeiçoamento em uma primitiva máquina de calcular e mexeu um pouco com a aritmética binária, hoje a base dos nossos computadores. Nenhum dos dois criaram suas versões do cálculo a partir do nada. Fermat havia descoberto um modo de encontrar máximos e mínimos numa equação. A geometria analítica de Descartes tornou possível que as equações algébricas tomassem o lugar dos diagramas mais complicados da geometria. E a aritmética de John Wallis tinha estabelecido uma ligação entre a quadratura das curvas e traçando a tangente entre elas. Um dos problemas de grande interesse se tratava da mensuração e cálculo de curvas, áreas e volumes mais complexos, que sempre foi uma tarefa muito importante, só que nunca foi resolvida de forma satisfatória. O que eu quero dizer com isso é que vários desses problemas foram tratados de forma geométrica e algébrica por outros matemáticos. Então não há surpresa nenhuma que tanto Newton quanto Leibniz tenham desenvolvido de forma independente o cálculo, e mais ou menos ainda na mesma época. A única diferença é que chegaram a ela seguindo caminhos exatamente opostos. Leibniz, dos quais interesses cobriam vários campos, estava procurando criar um sistema unificado de conhecimento. Para isso, ele tinha trabalhado em uma linguagem científica universal e se interessou no que poderíamos chamar hoje de cálculo de raciocínio. Ele ansiava por um método que pudesse facilitar a pesquisa sobre a mudança e, em particular, sobre o movimento. No caso, ele estava buscando um método lógico geral, um cálculo, algo que talvez pudesse ser usado até para o comportamento humano. Já Newton considerava o cálculo mais como uma maneira de lidar com problemas físicos, e até hoje, no caso, porque eu lido com a matemática dessa forma. uma outra técnica matemática acrescentada ao arsenal do físico. Então, ele utilizou para resolver muito dos problemas abordados no seu trabalho, conhecido como Principia, apresentando esses problemas de maneira tradicional, ou seja, geométrica. Lá para 1665, ele já tinha desenvolvido o Teorema Fundamental do Cálculo e mostrou para os seus colegas. Esses colegas recomendaram que Newton publicasse. Só que Newton ele ficou com muito medo das críticas, no caso das críticas desfavoráveis, e não publicou. Assim, ele abandonou esse seu trabalho e em 1699 se tornou professor da Universidade de Cambridge, um posto que lhe trouxe muita liberdade para pesquisar o que quisesse. Philosophical Transaction é o artigo de 1672 publicado por Newton, que aborda suas descobertas sobre a luz e as cores, e baseava-se em pesquisas feitas lá para meados da década de 1660. No final desse artigo, ele convidava outros a repetirem seus experimentos e que teria o prazer de receber novas orientações ou até mesmo de reconhecer seus próprios erros se fosse descoberto que tinha cometido algum. Ledo engano de Newton. Logo mais, esse foi um convite de que se arrependeria pelo resto de seus dias. Mesmo que o artigo tenha tido uma boa recepção, claro que houve críticas. E com isso, Newton gastou um tempo precioso, que poderia ele estar desenvolvendo outras ideias, respondendo perguntas muitas vezes infundadas. Dentre esses críticos estavam Christian Hughes e Robert Hooke, objeções essas que Newton considerou extremamente desagradáveis. Essas primeiras disputas tiveram um efeito curioso em Newton. Mesmo que ele tenha continuado a trabalhar sobre a ótica, ele não publicou mais nenhum artigo na área. Ele acabou retendo a sua publicação sobre o assunto, até depois da morte de Hooke, 30 anos depois. Isso que eu chamo de rancor. Nesse meio tempo, Newton se voltou a temas não relacionados com a ótica, como a gravitação. Na época, era um problema que envolvia mostrar matematicamente que massas atraem como se estivessem concentradas em um ponto, e outro exigia mostrar que um planeta, orbitando o Sol de acordo com a lei quadrática inversa da atração, se move não em um círculo, mas em uma elipse. Essa lei dizia basicamente sobre como dois corpos se atraem com uma força que varia inversamente com o quadrado da distância entre eles. Quando ele obteve essa comprovação, ele se deu por satisfeito, provando a sua superioridade frente a Hooke, esquecendo de Hooke por anos. Newton havia experimentado o mundo público da ciência e não tinha tido boas experiências. Nesse momento, ele se retira para sua fortaleza ilhada em Cambridge e para dentro do seu formidável intelecto, decidindo não mais compartilhar seu trabalho com o mundo. Newton parecia acreditar que as suas descobertas pertenciam a ele e não à ciência. Assim, quando a descoberta, independente da poderosa ferramenta que seria o cálculo, foi publicada por Leibniz, antes de Newton, ele a rejeitou completamente. Enquanto Newton estava trabalhando seriamente em Principia, ali em 1684, Leibniz começou a publicar informações sobre o seu cálculo diferencial. Quando o primeiro artigo foi publicado, Newton nem sequer foi citado. Será que Leibniz sabia do trabalho de Newton? Provavelmente sim. Mas, no ponto de vista de Leibniz, a omissão não era assim justificada. A reputação matemática de Newton ainda estava se desenvolvendo na Inglaterra, mas ele ainda não tinha nenhum trabalho impresso. Embora ambos se conhecessem pessoalmente, para a maioria dos matemáticos continentais, ali na área da Alemanha, o nome de Newton era totalmente desconhecido. Bom, vejamos então o lado de Newton. A despeito de toda a sua genialidade, as suas descobertas não vinham facilmente. Elas eram resultado de um trabalho constante e diligente. Como ele dizia, mantenho o assunto constantemente diante de mim. Mesmo sendo verdade que ele optou por um estilo de vida solitário, não podemos dizer que ele não sentia algum ressentimento por viver assim. E ver alguém reclamando total crédito pela sua descoberta iria doer de alguma forma. Outra coisa era que Leibniz o havia procurado 8 anos antes em busca de ajuda. Newton enviou 2 cartas em 1676 em resposta às questões propostas por Leibniz. Porém, nessas cartas não havia nada do cálculo de Newton. Só que a suspeita de plágio foi considerada porque Newton não via como alguém pudesse avançar tão rápido a partir do ponto em que ele sabia que Leibniz se encontrava. Newton havia sido passado para trás. Mas nem isso pareceu o abalar para que publicasse algo. Para resumir, Newton realmente descobriu o cálculo primeiro. E isso foi lá para 1665, 1666. Em contrapartida, Leibniz só descobriu em 1673, 1676. Só que foi esse segundo que publicou primeiro a descoberta, em 1684, 1686. E Newton só publicou em 1704, 1736. Mas isso não era desculpa para uma briga de tamanhas proporções. Se ambos tivessem sido os únicos atuantes, eles poderiam ter chegado a uma espécie de acordo, porque as relações anteriores dos dois eram muito amigáveis. O problema é que haviam outros atores nessa briga. No time de Leibniz, haviam os irmãos suíços Bernoulli, Jacques e Johann, que em apenas alguns dias haviam dominado o método e já estavam passando para outras pessoas. E de fato, muito do rancor de Newton entre Newton e Leibniz foi por conta do Bernoulli. Já no time de Newton estavam John Keel e John Wallis. Bernoulli por muitas vezes chamou Keel de o boneco de Newton e sugeriu que o trabalho de Newton foi completamente baseado nas obras de Leibniz. A essa altura, os seguidores de Leibniz se mostraram melhores do que ele próprio na aplicação do método e, como resultado, esse grupo de matemáticos passou a dominar a cena matemática da geração seguinte. Faziam parte do grupo, além dos Bernoulli, nomes como Loptal, Mellenbrandt e Varingon, um matemático francês que depois se alinharia a Newton. E provavelmente a minha pronúncia está errada de todos esses nomes. E além de tudo, a notação de Newton era mais difícil de se usar do que a de Leibniz. E de fato, a que usamos hoje é a notação de Leibniz. Só que o respeito pelo mestre inglês faria com que os matemáticos seguidores dele usassem essa notação, atrasando por quase um século a matemática britânica. Leibniz posou como o único inventor do método e manteve essa pose durante 15 anos. Mesmo que ele tenha passado os olhinhos deles ali por alguns papéis não publicados de Newton. Quando Newton soube, esse ficou chateadíssimo e não pôde perdoar. Embora Newton não estivesse mais desenvolvendo pesquisas em física matemática, veio o interesse pela Royal Society como local de intercâmbio científico. Hooke tinha sido por muitos anos presidente da instituição. Newton estava bastante interessado em participar do conselho, mas só começou a desempenhar um papel ativo depois da morte de Hooke, em 1703. Ao se tornar presidente naquele ano, o grande administrador da ciência, como era chamado, fez da sociedade sua propriedade pessoal, com basicamente todos os seus amigos e colegas nomeados ao corpo dirigente. Newton viu e ajudou a escrever muitos manuscritos apresentados por seus discípulos, incluindo um prefácio anti-Leibniz na segunda edição do seu próprio Principia. Por outro lado, a sociedade estava em más condições quando Newton assumiu. Seus funcionários apareciam irregularmente e as anuidades dos membros estavam sempre atrasadas. Ele a converteu, praticamente sozinho, de algo que era motivo de piadas em certos círculos, em uma respeitada instituição. Nesse período, Newton até conseguiu mudar a sociedade para um novo edifício. Durante a mudança, um retrato de Hooke, pintado quando ele era presidente, simplesmente desapareceu. E é por isso que hoje não há nem um único retrato conhecido de Hooke. Porém, Leibniz também era um membro da Royal Society, levando com que as situações se agravassem mais ainda, inclusive com as insinuações de plágio que estavam sendo espalhadas, principalmente por John Keel, o aliado de Newton. Leibniz hesitou durante um tempo, e então decidiu desafiar Keel. Em 1711 e 1712, ele enviou cartas muito mal criadas de protesto ao secretário da sociedade se queixando do insulto. Essas cartas levaram Newton à loucura. Daí em diante, seu tempo e energia estiveram em grande parte dedicados a uma apresentação detalhada de seu caso contra Leibniz. Um relatório saiu pela Royal Society analisando o caso de forma surpreendentemente rápida e em favor, adivinha de quem? Newton, colocando Leibniz numa posição muito ruim. Claramente, esse relatório foi produzido pelo próprio Newton. Mas Mas antes da gente chegar no final dessa briga, vamos dar uma pausa e vamos analisar cuidadosamente a vida pessoal de cada um deles. Se pudéssemos entrar no mundo de Leibniz por um instante, sentiríamos uma vida de dor e desapontamento, de todas as controvérsias das quais ele estava envolvido, ou não o achavam importante o suficiente para respondê-lo, ou simplesmente o ignoravam. Ele nunca ocupou nenhuma posição de influência ou poder. Por conta das dores reumáticas que sentia, ele serviu como bibliotecário, juiz e ministro em Hanover, na Alemanha. Ele mesmo se descreveu como vivendo em um estado de dispersão entre pesquisa histórica, filosófica e científica. A Alemanha, que tinha tido anteriormente seu período áureo nas artes e nas ciências, parecia apresentar agora um colapso na manufatura, no comércio, no exército e, consequentemente, nas artes e ciências. Dos muitos projetos que Leibniz propôs, só a Academia de Ciência em Berlim chegou a se concretizar durante sua vida, e ele serviu como seu presidente. Mas claro que Newton também teve seus problemas. E muitos, pra falar a verdade. Ele não chegou a conhecer seu pai, que morreu antes dele nascer. E quando ele tinha 3 anos, sua mãe se casou com um clérigo rico, que não queria um enteado. A mãe de Newton, então, foi viver com seu novo marido em outra vila, deixando seu filho aos cuidados dos avós. Assim como Leibniz, ele nunca se casou e não tinha familiares próximos. Os anos de solidão e trabalho em ritmo acelerado cobraram seu preço, porque ele teve um sério colapso mental. Isso lá para 1693. E durou mais ou menos um ano, durante o qual acusou amigos de conspirar contra ele, imaginou conversas que nunca ocorreram e tinha muita dificuldade em dormir. A causa para o colapso ainda é desconhecida, só que a gente pode afirmar que o seu insucesso em obter certos postos, dos quais ele estava muito interessado, a morte de sua mãe e uma séria perda dos seus manuscritos em um incêndio podem ter sido motivos agravantes. Eu queria colocar um adendo nesses manuscritos em um incêndio que não é totalmente confirmado. Além do mais, testes químicos recentemente realizados em fios de cabelo de Newton sugerem que, em razão ao seu envolvimento com a alquimia, ele se expôs por muitos anos a vapores de uma grande variedade de produtos químicos, e também sabendo que ele gostava de saborear alguns desses produtos. A alta concentração de mercúrio encontrada em seu cabelo sugere que ele pode ter sido severamente envenenado. E antes de seu colapso, ele estava conduzindo uma série de experimentos alquímicos, nos quais trabalhava noite e dia, às vezes até adormecendo na frente de um cadinho de mercúrio em ebulição. Assim, temos Leibniz e Newton se defrontando, o primeiro tropeçando a cada passo em obstáculos colocados em sua vida, principalmente no final dela, o segundo, imperioso e um pouquinho desequilibrado. Ainda assim, não restam dúvidas de que Newton levou a melhor nessa história toda. Graças ao trabalho de Newton e seus apoiadores, a estrela de Leibniz, que brilhava tão forte, começou a empalidecer, até se apagar por completo. Newton era respeitado e admirado. Quando morreu, em 1727, recebeu um funeral do Estado e está até hoje sepultado em uma posição importante. Já para Leibniz, nada realmente parecia dar certo. Em 1714, quando seu patrão se tornou rei da Grã-Bretanha, Leibniz perdeu todos os seus favores. E mais uma vez, isso foi um resultado do seu duelo com Newton. A briga do cálculo havia se tornado um fator de manobras diplomáticas entre a Grã-Bretanha e Hanover. E Leibniz claramente estava do lado dos perdedores. Afinal, quem gosta de se associar com um perdedor? Quando ele morreu em Hanover, em 1716... seu funeral foi acompanhado apenas por seu secretário. Ele foi enterrado mais como um ladrão do que como aquilo que ele realmente era, o pai do otimismo, por acreditar nas ideias dos melhores dos mundos possíveis, mesmo passando por tantos desapontamentos pessoais. Essa história foi contada com base em 2 livros, Grandes Debates da Ciência, por Hal Hellman, e De Arquimedes a Einstein, de Pierre Thulier. Este episódio teve pauta feita por Jay Carrillo, gerência de projetos Kézia Nogueira, vitrine de Diego Madeira, edição de Léo Oliveira. Muito obrigada e a gente se vê no próximo Influencers.